Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aldas, o De Dono para Dono. É um podcast onde a gente sempre traz empreendedores com uma história super bacana para dividir com a gente o que funciona e o que eu falo sempre, né? Que é um pouco do lado B do empreendedorismo, que é aquela história que não necessariamente, aquela música, aquela história que não necessariamente fez sucesso comercial, mas é aquela que o empreendedor lembra. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que é super referência e é um prazer, uma honra para mim ter ela aqui hoje, que é a Sofia Esteves. Então, Sofia, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo carinho com a gente, por aceitar o nosso convite, pela presença. Muito honrado em ter você aqui.
Que bom, eu que estou honrada de estar aqui, Julia. Eu gosto demais do trabalho de vocês, somos parceiros, né? Contratamos Sim. vocês para vários projetos nossos, sempre com super sucesso. E quando vocês falaram, puxa, vamos gravar lá com o Julião, eu falei, na hora, vamos, a gente ajeita a agenda para estar junto.
Foi uma briga essa agenda,
muita correria, né? Sempre é, mas eu falei para as meninas, não desiste de mim que eu vou. E Boa. Um prazer estar aqui com todos que vão nos assistir. Obrigada por essa oportunidade, a gente trocar a experiência aí. Então, o nosso grande objetivo é inspirar Exato. Outros empreendedores, outros profissionais que pensam em empreender ou que empreender dentro das organizações, por que não, né? Então, é uma delícia trocar com vocês. Obrigada.
Ótimo. Sofia, você tem um currículo que dispensa apresentação, né? Não tenho que eu ficar aqui explorando isso. Então, você se formou em psicologia e logo pulou nessa piscina de empreendedorismo. Como é que foi essa transição? Psicologia, negócios, empreendedorismo, RH? Como é que... 26 anos, o que te picou ali? Que falou assim, não, esse aqui é meu caminho. De onde veio essa veia, essa motivação?
Julia, é muito engraçado. Quando eu conto para as pessoas, né? As pessoas falam, o quê? Porque todo mundo monta, assim como eu, o seu plano de carreira.
Sim.
Né? Ah, meu objetivo é esse, eu vou planejar assim para chegar no objetivo, né? E foi exatamente isso comigo. Só que a vida, a gente acha que controla alguma coisa, Sim. né? Pura ilusão, a vida controla tudo por nós. Então, eu fiz psicologia porque eu tinha um grande sonho. Meu sonho de vida era casar, uhum. ter filhos, então ter uma família, isso é um tema até hoje muito importante para mim, ter uma profissão. E montar um orfanato, que eu queria desde muito, muito criança. Eu falei que eu ia cuidar de criança, que eu não ia deixar ninguém ser maltratada. E era esse meu objetivo. Então, eu fui fazer psicologia para trabalhar com escola, uhum. aprender a lidar com bebês, com criancinhas e tal, para no futuro poder montar um orfanato.
Sim.
Esse era o plano, né? Só que eu, duranga toda a vida, precisava trabalhar para pagar a faculdade, tinha feito colegial em arquitetura, fui trabalhar numa loja de móveis com régua T, plancheta, fazendo
que
planejamento.
Que já, pô, arquitetura, né? Psicologia.
Psicologia, já, você vê que eu sei um pouco de tudo. E aí, enfim, quando eu me formei, eu não tinha experiência profissional. E há 37 anos atrás, era experiência profissional que valia. Saí com 23 anos formada. Uhum. Sem nada para contar de escola, de acadêmico e tal, para poder dar aula, enfim, trabalhar com criança. E aí levei um monte de porta na cara, né? Então eu sei bem, eu brinco já que eu sei bem aqueles candidatos que estão com a gente nos processos eletivos, eu sei bem o que é levar porta na cara, os nãos e tal. E aí, para sobreviver, um dia eu vi um anúncio de uma consultoria de RH, que eu não fazia a menor ideia do que fazia, procurando... era um anúncio de marketing, fazendo venda deles. E aí eu liguei e falei, bom dia, tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, vocês não querem me dar uma chance? E foi assim que eu comecei, ganhando menos que o salário mínimo, e falei, bom, por aqui eu vou mostrar, né, o potencial que eu tenho. Eles duvidaram, Sim. até tiraram o sarro de mim, mas eu falei, deixa eu ir lá. E foi muito rápido. Eu, em um ano, saí de assistente de consultoria para gerente, abrindo uma divisão de negócios nova para ele. Então, eu sempre soube de uma coisa. Isso não mudou ao longo de tudo. Onde eu botasse a mão, eu ia fazer bem feito. Então, eu fui recepcionista de clínica médica. Ninguém queria que eu saísse. Depois, eu fui da loja de móveis. Então, sempre onde eu botasse minha mão, eu ia fazer da melhor forma. Isso é um valor meu muito forte. Eu sou desesperada por qualidade, por surpreender os outros e tal. E aí, foi muito rápido. Fui convidada para trabalhar numa outra consultoria de recrutamento e seleção. Fiquei lá 6 meses, tive uma discussão ética com um dos sócios, falei, tá bom, os incomodados que se mudem me mandei, e surgiu uma ligação de uma empresa que eu tinha visitado por essa segunda consultoria, uhum. falando, menina, eu sei que você saiu de lá, pedi seu telefone, quero que você monte um negócio para me atender, quero te passar um processo. Eu falei, imagina, se eu tiver um emprego, eu tenho só 2 anos de formada, acabei de fazer 26 anos de idade. Ele falou, monta teu negócio que você vai dar certo, eu quero ser seu primeiro cliente.
Olha só.
Então, sem dinheiro no banco, a única coisa que eu tinha era uma metodologia que eu tinha começado a criar para aquela outra consultoria.
Sim.
Me reuni com profissionais de recursos humanos, perguntei o que, que eles gostariam de receber de uma consultoria de seleção, porque na época só existiam as grandes consultorias internacionais, sim. Korn Ferry, Spencer e tal. E comecei a fazer esse projeto para essa empresa, deu muito certo. E aí ele me indicou para outras empresas que me indicaram, que os candidatos começaram a indicar, porque eu gosto de pessoas. E quando eu chamo alguém para entrevistar, eu não quero saber lá do currículo no papel, eu quero saber quem é você, qual é teu sonho, teus objetivos de vida, o que te brilha o olho, onde você se acha, né, onde é a tua maior potência, teu maior talento. Então, isso também chamava a atenção dos candidatos, que eram chamados aquela by the book de perguntas, sim. lá, sem inter-relação pessoal, né? Que hoje é chamada de humanizada, que eu acho um absurdo quando eu escuto isso, porque eu falo, por que não era humanizada antes, né? E aí começou a DM RH, na época se chamava, que era de seleção de executivos.
Sim.
Comecei a perceber que um monte de gente não falava, não sabia montar a sua carreira, até porque não existia nem Google, né? Então, o pessoal saía bem informado da faculdade, mas mal informado sobre a carreira. Eu montei um projeto social para ir nas universidades falar de carreira. Então, indústria G-Lever, Unilever hoje, queria terceirizar o programa de trainees, ficaram sabendo que existe uma garota nas faculdades que falava sobre mercado de trabalho e carreira. Me chamaram, me falaram, queremos terceirizar o programa trainee. Eu nem sabia o que significava trainee, Juliana, pra você imaginar, isso em 1990. E aí eu falei, então, não sei nem o que é um trainee, portanto, não sei fazer. Aí o vice-presidente deu risada da minha inocência e da minha sinceridade, falou, você é uma selecionadora de pessoas, você está conectada nas faculdades com os jovens, e você é jovem, então vamos juntar isso, a metodologia eu tenho, vamos fazer um ano e ver o que, que dá? E há 32 anos a gente atende a Unilever, e aí eu comecei a estudar. As 3 empresas que tinham no Brasil, que faziam programa de trainees, em 3 anos, as 3 me procuraram, então, assim, foi absolutamente sorte.
Porque hoje, assim, olhando de trás para frente, a Companhia de Talentos é meio que sinônimo de programa de trainee no Brasil, né?
Sim, então, sim. A gente tem mais 70% do market share de mercado e empresas que a gente atende Itaú há 25 anos.
Quer dizer que vocês criaram esse mercado não é um exagero.
Porque só tinha 3 empresas agora. 3 empresas que faziam do mesmo jeito, no padrão global, que não obrigatoriamente se adequava à realidade brasileira. Eu achava que existia uma discriminação, porque só podia ser jovem de faculdade de primeira linha, com inglês nativo. E eu não acredito em nada disso. Eu acredito que o teu potencial tem a ver com o teu brilho no olho, a competência que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe descrever. Né?
Sim.
E principalmente a tua garra, a tua determinação, a tua vontade de fazer bem feito. Né? E aí, aos anos e anos batendo nessa tecla, até que o mercado realmente escutou e se abriu para isso, e a gente realmente hoje só está podendo falar de diversidade e inclusão de todos os tipos, né? Étnico-raciais e tudo mais. Porque se não tivesse cortado aquele primeiro requisito, né, a gente não poderia hoje, aqui no Brasil, estar falando sobre diversidade na potência que a gente tem feito. Então, é uma alegria para mim, não foi nada planejado, nem DMRH, nem Companhia de Talentos. Depois a gente mudou o nome da DM para CIA de Talentos, só com divisões de negócios distintos. Ainda fazemos seleção de executivos, tem uma divisão importante de desenvolvimento e carreira para fazer os programas de desenvolvimento pós-contratação de líderes ou de jovens. Então foi assim, é um orgulho enorme para mim, hoje eu já estou só no conselho, criamos toda, né? Eu comecei sozinha, fui dando participação acionária para aquelas pessoas que também tinham brilho no olho, curiosas, inquietas, querendo fazer sempre melhor e tudo mais. E hoje nós já estamos na segunda geração de sócios tocando as operações, e eu e as três primeiras sócias que eu dei participação, estamos no conselho, no comitê de acionistas e tal. Então é
muito legal.
E olha, Julian, o mais legal aqui para quem é empreendedor, né? Não tenha medo de sair da cadeira.
É.
Quando você olha e vê que você criou criaturas melhor que o criador e que estão muito mais, né, naquele punch da modernidade, embora eu não pare de estudar, ninguém pare de estudar, mas é outra cabeça. É outra cabeça. E eu sempre tive outros sonhos. Então, só para amarrar o negócio do orfanato...
E você voltou para os sonhos lá, opa, originais,
claro,
do orfanato? Como
claro
é que
voltei.
Como é que essa história se fecha daí?
Eu brinco, Julian, que até processo seletivo para marido eu fiz. Porque se não quisesse ter um orfanato, não podia casar comigo.
Mas teve trainee aí também, não? Ou teve
não,
muitos filtros ou não?
Não,
ali
não,
foi, o processo
não,
foi mais sniper
foi
ali.
Mais sniper. No primeiro eu errei, mas no segundo eu acertei direitinho. Eu tô com o homem das minhas vidas, eu brinco, o Maurício. E a gente combinou que aos 50 anos a gente ia, então, montar o orfanato, só que aí a gente descobre, quando foi comprar o terreno, montar o estatuto, que não existe mais orfanato no Brasil, é proibido juridicamente. E aí a presidente da Vara Infância e Juventude, quando eu fiquei muito nervosa dela me contando isso, achando que eu falei para ela, então eu vou montar um clandestino, porque eu tenho uma dívida com o homem lá de cima e não tenho como renegociar. Ela me perguntou da minha carreira, eu comecei a contar, e ela começou a rir e falou, escuta, você não precisa abrir mão dos seus sonhos. Só que Deus te preparou para você adotar milhares de jovens do mercado de trabalho. Eles são tão órfãos quanto os bebês que hoje têm fila de espera para pais que querem. Então, esses jovens vulneráveis da Fundação Casa, que já cometeram crimes de abrigos, que estão afastados das suas famílias e tudo mais, precisam mais do teu conhecimento do que você desenvolveu. E aí surgiu o Instituto Ser Mais, já está indo para o 9º ano. Nesse período, nos 8 primeiros anos, a gente já capacitou e empregou mais de 20 mil jovens da alta vulnerabilidade social. Então, jovens da Fundação Casa, que nunca mais voltaram para o crime, que estão em grandes empresas. Então, não só o conhecimento técnico, né, que a vida me deu nesses anos todos, mas também toda a força da rede de parceiros de grandes empresas que sabem como a gente trabalha. Os jovens estão indo muito bem, crescendo nas carreiras, transformando vidas, né? A gente até lançou um livro chamado Todo Sonho, Todo Jovem é uma Estrela, né? O Sonho de Ser Mais, Todo Jovem é uma Estrela, que é o que a gente acredita, todos nós. A gente fala do contexto talento, é talento, não é talento, isso não existe. Todo mundo tem um talento.
Sim.
Só que você, se você aplicasse teu talento no lugar certo, na hora
circunstância,
certa...
Contexto, circunstância, contexto, apoio, ferramenta...
O que vai acontecer? Quando você faz o que você gosta, você não faz com qualidade?
Super.
Porque você gosta daquilo, então você vai fazer do melhor jeito. Quando você faz do melhor jeito, as pessoas reconhecem. E o sucesso, a grana, é consequência, que foi sempre o que aconteceu comigo.
Sim.
E como eu tenho uma história também de uma vulnerabilidade na infância muito grande, eu digo para eles, se eu posso, vocês também podem. Né?
Sim.
E é muito legal.
Legal.
É legal colocar presidentes de empresa, executivos, jovens aí em estágio, programa de trainee, mas pegar esses garotos e garotas e mostrar para eles que dá para ter esperança, que o mundo também é para eles... É uma realização, uma emoção.
Imagina.
Cada formatura eu choro um montão, eu já vou com um monte de lenço, porque é demais.
E, Sofia, uma curiosidade minha daí, curiosidade mesmo. Hoje, você chegou a fazer alguma estatística de quantas pessoas que estão hoje em cargos de liderança nas empresas todas aí que a gente tem no, vamos dizer, na Exame 500 ali, quantas que passaram para o programa da Companhia de Talentos?
Que nós colocamos mais 50 mil. Só no ano passado foram 13 mil. Esse número cresce, dobra ano a ano. Para você ter uma ideia, eu fui agora, estava te contando antes que eu fui para Seul numa missão de inovação. Três vice-presidentes que estavam na coisa virou e falou assim: fui teu trainee no Itaú, fui teu trainee na Unilever, todos vice-presidente da Standard Poor's, vice-presidente do iFood, vice-presidente da própria Unilever, que continua lá e tal, e que entraram em programas diferentes. Nossa, olha o que aconteceu. O Renato Feder, que é o atual secretário da Educação, ele um dia me manda uma mensagem, eu não conhecia, ele soube de mim por um projeto que a gente tinha feito anos atrás na secretaria, ele me manda uma mensagem dizendo assim, oh, eu sou o Renato Feder, futuro secretário, ele ainda não tinha assumido. Você poderia falar comigo? Falei, claro, né? Educação é meu tema de vida. Aí liguei, ele falou, antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso te contar que eu só tive o sucesso que eu tive na minha carreira porque eu comecei a carreira com vocês, vocês me colocaram na Serasa Experience como estagiário. E foi tão forte para mim, foi tão importante, né? Eu fui tão feliz lá que depois eu fundei a Multilaser, que hoje é uma potência. Sim. E depois resolvi dedicar minha vida para educação, e é um cara totalmente diferenciado. Então, isso mesmo, lá em Seul, os três quiseram tirar fotografia comigo juntos e tal. Eu chorei com eles um montão, porque você vê aquelas crianças que estavam lá com a voz embargada, com a mão tremendo, com medo, né? Que eu dizia para eles: olha, aqui não tem nenhuma bruxa de turbante querendo cortar tua cabeça. A gente tá aqui torcendo por cada um de vocês, porque a gente sabe o quanto é difícil estar sentado nessa cadeira. A mão vai tremer mesmo, a garganta vai estar seca, porque a minha também ficou, né? Então é um orgulho ver essas pessoas, né? Então a gente só na Unilever, a gente agora está com 32 anos de parceria, nos 30 anos, a gente fez um levantamento, foram quase 1.100 trainees só, sem contar estagiário, que iniciaram carreira lá com a gente, vários presidentes de vários países da Unilever, várias pessoas, vice-presidentes globais. Então, é uma realização super grande ver. Eu não posso andar no shopping, eu não posso pegar o avião, porque sempre vem um, você é a Sophie Esteves, né?
Isso é bom, né? Acho que esse reconhecimento, primeiro, pra gente é super importante, né? Não pelo reconhecimento em si, mas por saber que você acabou fazendo a diferença para aquela pessoa e ajudou ela a capturar o potencial dela, né? Dela. Quer dizer, basicamente deu para ela a oportunidade de capturar o potencial que ela já tinha.
Já tinha, fazer ela acreditar que ela pode, né? E assim, a minha maior realização é porque essas pessoas também ajudam a construir um Brasil Legal. Melhor, porque são pessoas com valores e tudo mais. E me perguntam, né? Uma vez eu fui indicada por um prêmio e três presidentes que estavam me entrevistando falaram assim, ah, você tem sucesso, o que que significa sucesso para você? Eu falei, eu tenho sucesso? Olha, desculpa, eu não tenho nem tempo para pensar se eu tenho sucesso. Agora, depende o que que você chama de sucesso. Se sucesso é dinheiro no banco, eu não tenho sucesso, eu nem sei quanto eu tenho, mas para mim, sucesso é você. Quando toco meu telefone, alguém dizendo assim, queria ouvir tua opinião sobre isso. Sim. Ou o Julian me convidando para vir fazer esse podcast. Por quê? Porque saber que alguém gostaria de ouvir minha opinião, os grandes conselhos de administração, boards das grandes organizações, para mim isso para mim é sucesso. Sim. Saber que eu pude acrescentar, então,
e
um trabalho,
deixando sua marca.
A marca é muito mais um trabalho de missionária, levando Exato. Um pouco daquilo que eu penso, que eu acredito, independente de dogmas e tudo mais. Eu sou o que eu sou. Show. Eu sou a mesma em qualquer lugar. Eu brinco, abraço, beijo, não tem hierarquia que me segure. Eu tomei uma decisão na minha vida, Julian. Ser uma moleca, independente da idade que eu tenho, ter 61 anos, e viver a vida com aquilo que eu acredito. Então, se as pessoas gostarem, gostar, não gostaram também, não é um problema meu, é delas. Eu fui fiel Sim. àquilo que eu acredito. Mas adoro quando uma pessoa me desafia, vem e fala, putz, vejo por aqui, vejo... É uma delícia, eu às vezes também mudo de ideia, porque tem outras perspectivas.
E todos nós precisamos dessas pessoas que desafiam a gente
desafiam,
ali.
É uma delícia. Então é isso, são essas as premissas que eu toco a minha vida pessoal e a minha vida profissional.
Show. E Sophie, assim, nesses últimos 31 anos, né, esse tempo todo, como que você viu essa transformação? Hoje a gente fala muito, né, soft skills, desenvolvimento mais amplo dos indivíduos. Você citou o tema de diversidade, que tem vários ângulos, né? Do ponto de vista da companhia, do indivíduo e tal. Como é que você viu isso mudando do ponto de vista dos requisitos de formação de programas dos indivíduos de maneira mais ampla? E mais do que isso, acho que a gente está numa era que, nos últimos anos, o RH finalmente saiu da cozinha. Né? Porque sempre houve o discurso de, poxa, área importante, relevante, estratégica, não necessariamente
escutada, ouvida.
Existia né, a motivação de fato, ou existia a alocação de recurso de fato, até do ponto de vista de mercado, de capitais e tal, mas mais recentemente as HR Techs e a questão de educação e RH saiu da cozinha de verdade. Como é que você vivenciou da primeira fila essa transformação e o que, que foram os drivers principais aí que você enxerga nessa transformação?
Tá. Bom, de RH, trabalhando com RH, eu tenho 37 anos, 35 com a Companhia de Talentos, começando lá com a DM, 32 com a Companhia de Talentos Jovem, né? Então, eu vi, quando eu comecei, né? E aí, eu brinco, eu sou a tiazona de RH, mas não aquela tiazona que fica em casa reclamando da vida, aquela tiazona que todo sobrinho quer levar para balada, brincar. Mas lá atrás era Jerubal Pascoal, chefe de pessoal, não Sim. era nem a área de recursos humanos, né? Então, quando foi se estruturando, imagina, existiam as caixinhas de sugestão, caixinha física, né? Que ficava Sim. nos lugares, não existia quase avaliação de desempenho. Eu peguei um mercado lá na época do início dos anos 80, 90, onde se teve o downsizing, as grandes reengenharias Sim. que cortaram as pessoas das empresas. Antes, o dogma nessa época era fidelidade. Se você não fizer nenhuma grande besteira e for fiel à empresa, então o orgulho era trabalhar 30, 40 anos na mesma empresa, a empresa que o avô trabalhou, que o pai trabalhou. O processo seletivo era por indicação. E era assim, se você é filho do Julián e eu adoro o Julián é um bom profissional, você também vai ser um bom profissional. E aí depois começou, foi um trauma para o mercado todo, muito suicídio Sim. na época, porque ninguém esperava da noite para o dia, mudou de fidelidade para empregabilidade. Então, peguei lá atrás essa onda da empregabilidade, onde as pessoas falam, tá bom, mudou a regra do jogo, então a gente também vai olhar desse outro jeito. Então, aquela coisa do profissional que não questionava a empresa, que era um tarefeiro e cumpria ordens e não dava palpite, principalmente os filhos que viveram os pais passando por isso, falou, não, peraí, eu também quero qualidade de vida, eu também Sim. vou olhar mais para minha carreira. Então aí começou uma transformação muito grande que foi do indivíduo, do profissional Sim. pressionando as empresas para mudanças. Não, eu quero dar minha opinião, eu quero me sentir fazendo parte, eu quero entender melhor a estratégia da empresa para poder contribuir. Então, foi uma pressão grande do indivíduo e aí as pessoas simplesmente falando assim, não está bom para mim, eu me demito, tranquilo. Vou embora, tem lugar para mim em outro lugar. Então, isso foi uma grande transformação. Mas ainda, vou te confessar, vem muito por modismo. Uma empresa faz uma coisa ou toma uma atitude, como a Ambev lá atrás com meritocracia e todo mundo implanta meritocracia, que é ótimo, né? Só que não obrigatoriamente o que era bom para a Ambev naquela época ia ser bom para as outras empresas. No processo Sim. de maturidade da empresa, de perfil das pessoas que estão lá dentro, de cultura e tudo mais, né? E depois GE, quando...
Com as curvas forçadas, curvas famoso forçadas. Modelo de Jack Welch lá das pois curvas forçadas e tal.
Então, mas hoje eu sinto, realmente, a gente está num processo de maturidade da liderança de RH, que vem melhorando e superando, porque hoje também é exigido isso, os CEOs e tudo mais, querem de fato... ou uma pessoa na área de recursos humanos que esteja apoiando nas tomadas de decisões, diretrizes estratégicas, e isso também cascateia para todos os níveis. Então, as pessoas são muito mais profundas e especializadas. Recursos humanos também é aquela área que todo mundo queria trabalhar em marketing, finanças, não conseguia, ia para RH. Né? Nunca foi a área que era meu sonho de vida, você não ouvia pessoas falar, meu sonho de vida é trabalhar em RH. E hoje não. Hoje as pessoas se formam e dizem, não, é essa área que eu quero contribuir, gosto de pessoas, quero também ajudar as organizações a se transformarem. Então aí veio depois toda a questão de sustentabilidade, que agora voltou, né, com a questão do ESG, a questão da diversidade, porque sim, nós somos um país pouco inclusivo, um país que eu sempre digo que não fomos nós, nossa geração que fez, mas os nossos antepassados tomaram atitudes não bacanas, né? Então, acho que a gente tem que reconhecer isso e poder apoiar quem teve menos oportunidades a poderem se inserir, serem cidadãos. Então, eu sou muito a favor, né? Acho que tem momentos que colocar isso hoje, eu não gosto da palavra cota. Porque a palavra cota, para mim, ela vem com um paradigma que é assim, ah, você entrou aqui por cota, não por merecimento, né? Eu gosto de dizer que a gente tem metas para olhar e dizer, olha, esta é a meta, este é o nosso sonho, trazer X% dos candidatos.
Por outro lado,
tal,
essa é a curva, esse
é
o critério.
Essa aqui
é
o perfil e ele vai ser um perfil igual para todo mundo. Sempre digo que cotas, a palavra cota, eu vejo que ela vem com uma série de paradigmas, que é o cota, eu tenho que fazer porque alguém me obriga.
Sim.
Né? E vem sempre aquela também paradigma de que você entrou aqui para cumprir cota, você não entrou aqui. Gente, estou dizendo que eu sou contra cotas, mas assim, ela é fundamental lá na base para dar mais acesso à universidade, porque senão continua entrando nas universidades públicas, que é onde essas pessoas têm de condição de pagar.
O que você está dizendo é que uma coisa não exclui a outra.
Não exclui,
o fato de você definir uma cota ou uma meta, ela não exclui a necessidade de mérito.
Com certeza.
Tampouco a necessidade de preparo. Tampouco o depois da cota, depois da oportunidade, né? A pessoa ser equiparada
se
de maneira igualada e se provar.
Com
então,
certeza.
Acho que o ponto aqui é que essas verdades não são excludentes, como muitas vezes se querem colocar, que uma coisa necessariamente exclui a outra e vice-versa.
Com certeza.
Né?
A cota em algumas áreas, como eu estava dizendo, de universidades para todos tal, eu assino embaixo. Meta de trazer mais mulheres para a liderança, de formar mais diversidade, seja de gênero, de orientação sexual, de etarismo, né? Quer dizer, agora é só jovem? Não, né? Os 50 a mais tem muito para oferecer, tem uma baita energia para contribuir e tal. Então, eu acho que esse equilíbrio e essa equidade é muito importante para as empresas terem de fato, porque não é só para cumprir a meta de SD.
Sim.
O principal é, essas pessoas representam o mercado. E se você não, se você é um banco e você só tem pessoas brancas, homens, hoje o poder aquisitivo das mulheres, né, grandes mulheres investidoras, empreendedoras, você não vai entender o perfil de necessidade.
Não vai ter essa conexão com o seu cliente.
Consumo,
né?
A mesma coisa. Então, assim, é um tiro no pé de negócios se você não tem essa visão. E aquela coisa de dizer, né, já teve aí muitas discussões disso, de baixar a régua, para você ter uma ideia, ontem, inclusive, eu encontrei com o presidente do Bank of America, que nós colocamos 10 trainees vulneráveis negros no Bank of America, né, que notadamente o mercado financeiro era o que mais valorizava a faculdade, o curso e tal. A fala do presidente foi assim, nós nunca tivemos uma leva tão boa, que está dando tanta performance, que tem tanta garra para fazer acontecer, investe com a gente, quando a gente dá um treinamento, eles vão lá, eles fazem, eles se envolvem. Por quê? Porque eles não tiveram a oportunidade, e a hora que você dá a mão, eles vêm muito forte, né? Que foi também quando surgiu a mão lá do Cláudio Macedo, da primeira empresa que me convidou para empreender, da Unilever e tal. Você estica uma mão. Se a pessoa vem ou não, é a pessoa que faz isso.
É o papel dela, mas, né?
Então, eu acho que a gente tem que concorrer em igualdade de condições. Seja nossos filhos, né, que graças a Deus puderam ter uma condição de estudar em escola particular, ter acesso à cultura e a outras coisas, mas tem muita gente boa no mercado. Muita
e, Sophie,
gente
você vê
boa.
Essas pautas aparecendo nos conselhos? Você está lá, você hoje está em vários conselhos.
Vários conselhos.
Né? Obviamente o da própria Companhia de Talentos, mas em vários outros conselhos.
Tem no Comitê de
Essa
Pessoas.
Essa é uma pauta, de fato?
É uma pauta onde eu vejo de tudo.
Porque ela tem que ser meio top-down. Essa pauta ela tem que ser necessariamente top-down. Né? Ela não brota da própria organização. Raramente isso acontece. Ela tem que ser direcionada do ponto de vista do conselho e depois a estrutura garante que isso acontece. Como é que você tem visto esses assuntos aparecerem nos conselhos e serem tratados?
Tá. A pressão, Juliana, tem vindo dos dois lados. Porque também, hoje você vê, você é cancelado se você não tem uma postura e valores que você esteja olhando para a sociedade de uma forma maior. Então, tem uma pressão da sociedade, do teu cliente que olha, né, hoje pergunta isso claramente. O presidente da Bayer, nós estávamos fazendo um trabalho para ele quis vir no escritório e falou, olha, vocês trazem pessoas diversas para nós, mas eu gostaria de saber se você pratica diversidade. Eu falei, não vou te dar números, vem comigo, vamos andar pelos corredores. E ele ficou absolutamente impressionado. Então, assim, a sociedade te cobra, né? Hoje, para participar de algumas licitações, isso vem na licitação, que você tem que comprovar como é que você trabalha, esses temas, as políticas que você tem. É, e tem conselhos e conselhos. Tem ainda os conselheiros que, vamos dizer, mais velha guarda, onde esse não era um critério que eles tinham na pauta de coisa e até entender. E o que eu sempre pergunto nos conselhos que eu faço parte, que a gente toca na questão da diversidade, é assim, a gente tem que trazer um público diverso para nós, ou a gente quer?
Sim.
Porque entre tem que e querer, você tem um outro olhar.
Sim.
Porque não adianta trazer para dentro e não ter uma equipe de gestão, por exemplo, preparada para lidar com esse outro público. Porque também é outra cabeça, é outra história de vida, é outro repertório.
Sim.
Né? Então, eu acho que essa conscientização, te diria que a gente ainda tem um grande caminho pela frente. Eu acho que ainda muitas empresas fazem o tem que para ficar bonito na foto, do que ter aquela coisa intrínseca, interna.
De entender a necessidade de fato, né?
De fato, a valorização do indivíduo sem preconceitos, né? Sem aquilo que a gente chama de viés inconscientes, que é também difícil.
Sim.
Porque uma das coisas que eu digo é assim, enquanto nós, enquanto indivíduos, não assumirmos que todos nós temos preconceito, todos nós temos, eu tenho, você com certeza tem, às vezes é porque a tua história de vida. Eu, por exemplo, né, nasci de pai e mãe italianos, quando chegaram no, meu pai português, minha mãe italiana, quando chegaram no Brasil, nunca tinha visto um negro na vida deles. Então, você vai, mas você tem que estar atento a olhar e dizer, não, peraí. Né? São seres humanos também, então é uma adequação, um olhar, uma sensibilidade que você tem que ter. Né? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ah, não dirige bem, tinha que ser mulher. Ah, se fosse inteligente, não era cobrador de ônibus, né? Ou motorista de ônibus. Então, eu acho que tá introjetado na gente.
E a gente está treinado, né? Primeiro, condicionado biologicamente a você pré-julgar com informações parciais e incompletas de maneira rápida. A sua capacidade de fazer isso de maneira absolutamente isenta e sem qualquer tipo de viés é zero.
Por isso que
mesmo que você queira,
mesmo,
né?
Que
porque
você
infelizmente
queira.
É uma reação meio que biológica em grande parte.
Pois é, muitos a gente faz o processo seletivo todo sem os executivos receberem o currículo e saberem qualquer informação sobre
prévia.
A pessoa. Tem processos seletivos que a gente faz e nas entrevistas
famosa degustação
online,
às cegas de vinho.
Às cegas, e você nem ele consegue ver a cara do candidato para saber se é negro, se é branco. Então, eu acho que assim, estamos num processo, não estamos ainda no estado de maturidade que eu particularmente gostaria. Mas
você
novo,
consegue ver a mudança de velocidade
consigo,
nisso?
Consigo ver a mudança de velocidade.
Legal, legal. E ainda nessa linha de conselho, eu acho que daí pegando mais uma experiência pessoal. Uma pergunta que eu recebo frequentemente dos alunos lá no G4, onde nós somos mentores ou em outros lugares, é, putz, quando que é a hora de formar um conselho? Quando que eu faço esse movimento? Como que eu me preparo? E um pouco você falou um pouco disso, não tenha medo de sair da cadeira. Como é que foi essa experiência para você? De quando você percebeu que era o momento de você talvez sair da frente do negócio e fazer essa transição? Como que se deu essa transição? Foi rápido? Teve muito preparo? Teve uns passos para trás? Como é que foi esse processo?
Olha, Juliana, eu acho que se você não tem os teus objetivos futuros, que você a empresa é o centro da tua vida, é muito difícil sair da cadeira.
Se a empresa não for o que você faz e for o que você é...
É, acabou. Então, é porque você vai ter ciumeira, você vai querer continuar dando ordem e tudo mais. E eu ainda estou numa área difícil, assim como você, porque a consultoria é muito ligada na pessoa física.
Isso. Existe uma identificação.
Uma identificação
intrínseca,
com aquele profissional. Então, com a Sofia Esteves, que foi a fundadora e tudo mais. Eu acho que o que me ajudou muito foi, desde o momento um de um projeto, Eu não apareço sozinha no cliente. Uhum. O consultor que vai tocar o projeto vai comigo. Ele vai ouvir a necessidade do cliente junto comigo. Porque, ou comigo, ou com, depois Sim. com as outras sócias, diretoras e tal. Por quê? Porque ouvir direto da fonte é mais chance de dar certo, porque a pessoa está com a clareza, Sim. não fui eu que contei, ou o outro que contou,
filtro, né?
Não tem filtro, não sentiu lá na pele a temperatura da fala da pessoa, né? É, então, automaticamente, essas pessoas passavam a se relacionar com o cliente.
Sim.
E todo ano o cliente tem outro projeto, já não liga mais para Sofia, liga para o consultor, toca com o consultor, liga para a gerente da área e tudo mais. Então, é, e esse processo mesmo de eu, ao longo dos anos, olhando de fato quem tinha o mesmo brilho no olho que eu, quem tinha o mesmo sonho que eu, porque a primeira pergunta dos processos seletivos da companhia de talentos é qual é teu sonho?
Uhum.
Se teu sonho for ficar milionário, não vai ser aqui que você vai fazer isso de cara. Você vai, pode chegar, mas você vai ralar para chegar nisso, né? Não vai ser... Tem um monte de setores, não digo consultoria, mas setores que
com
pagam mais,
multinacionais,
com pacote de benefícios e tudo mais. Mas se você quer ter um ambiente de trabalho como nenhum outro lugar, se você quer ser você mesma, deixa a máscara pro lado de fora. Odeio gente máscara, odeio gente que puxa tapete, odeio gente que vem puxar saco. Então, eu acho que isto foi fazendo naturalmente a cultura da empresa. Você tem que ter garantia que a cultura que você valoriza vá continuar no dia a dia. Então, isso foi um processo natural. Eu tinha me colocado como meta sair da cadeira mais ou menos aos 55 anos de idade. Eu tinha, porque eu queria ter o Ser Mais, eu queria dedicar tempo para o Ser Mais, nunca imaginei que eu ia virar professora, conselheira e tantos outros papéis que eu tenho hoje, mas eu sabia que aos 50 e poucos anos eu não queria mais estar no dia a dia da operação, porque eu já queria fazer outras coisas também. Então isso me ajudou muito a ter pessoas preparadas com valores, com o desejo de fazer aquela qualidade, aquela inquietude igual a mim, e foi um processo natural. Então hoje a Companhia de Talentos tem duas co-CEOs que dividem, né, a operação, a Carla toca a operação e a Paula hoje cobre todas as áreas que dão suporte à operação. E tem mais quatro sócias que tocam isso com ela. E as quatro outras estão no conselho como advisors delas, Legal. Como mentoras. E lá
atrás... E esse processo demorou quanto tempo, Sofia? De você transicionar desse papel de CEO para conselho, assim?
Ai, eu acho que foi...
Foi meio que natural.
Eu fui dando posições de CEOs dos negócios, das divisões de negócios, então eu ficava ainda como presidente executiva de todos os negócios e algumas pessoas já como heads, líderes
Legal.
Das divisões de negócios. Então, acendeu naturalmente o processo de trazer para a sociedade sempre foi... nós temos regras muito claras de quem você traz, então tem que ser alta performance 3 anos seguidos, tem que ter exceder toda a parte de... Nós temos avaliação 360 de todos os colaboradores. Então, esta parte onde tem os valores introjetados, a performance e a unanimidade, né, da uhum. equipe de trabalho, sempre foi o que
Legal.
Pautou vir para a sociedade. E do mesmo jeito, naturalmente, quem estava mais preparada para ocupar a posição de número 1. Então, foi um processo natural. Eu realmente, aos 55 anos, fui me afastando aos poucos, não foi da noite para o dia, tal. Então,
Sim.
a gente, da mesma forma que no conselho, toda vez que entra uma nova sócia, a gente tem o Esteban, entra nas reuniões de diretoria da gestão de acionistas como acionista trainee. Não dá palpite, só escuta. A mesma coisa depois para participar das reuniões do conselho. Vai lá, só ouvinte, escuta, vai pegando a forma, vai observando, e aí depois, quando a gente percebe
legal.
Que está preparado para a cadeira, senta. Foi assim que a gente... E o conselho, né, que você também citou, eu não tinha grana para ter um conselho. Então, eu era mentora da Endeavor e tal, aí eu falei, chegou um momento que a gente tinha que tomar decisões um pouco mais estratégicas, que eu não me sentia
Sim.
preparada para tomar, até porque eu tive muito pouca experiência fora, e principalmente gestão de negócio, do tamanho que foi se tornar. Eu falei, sou incompetente para fazer a gestão de uma empresa do tamanho que está se tornando.
Sim.
E aí eu fui lá, peguei um ex-trainee meu que é CFO, hoje até assumiu a presidência de uma grande empresa, um grande amigo meu que a gente começou lá atrás, ele era vendedor de anúncio na Folha de São Paulo e a Companhia de Talentos era super pequenininho, um cara maravilhoso de estratégia de negócios, o Sandro Magaldi. Então eu fui reunindo algumas pessoas que eu falei, ó, é um conselho de amigos, chamava conselho de amigos, aqui é conselho de amigos. Então, pessoas também que querem começar a trilhar a vida de conselheiro. Só que é difícil, você não vai entrar num conselho de cara sem nenhuma experiência também nisso, porque precisa, né? Então, era um ganha-ganha. As pessoas vêm, colaboram, ao mesmo tempo aprendem e ao mesmo tempo se preparam para outros conselhos. E deu muito certo.
E tem funcionado super bem.
Super bem. E assim, além das reuniões, a gente manda os relatórios mensais, faz reuniões trimestrais, mas cada um deles, quando a gente precisa de alguma coisa... imediatamente aquela pessoa vem, ajuda e tal. Então, tem N formatos de você montar um conselho. Só não dá para ser conselho para inglês ver.
Sim.
Um conselho onde você vai ter a pessoa para prestar contas do que você fez e receber aplausos.
Vale,
né?
O que você falou agora há pouco também. Você tem porque tem que ter ou porque quer, né? Então, essa pergunta também vale para essa discussão de conselho, né?
Eu brinco com todo mundo que eles são caros, né? Embora a gente não pague, o tempo deles é muito caro para ficar lá e dizendo, ai, que maravilha o que vocês fizeram. Não, a gente manda os relatórios e a reunião é para trazer os pepinos, as dores que a gente está tendo, as angústias que a gente está tendo e ouvir o ponto de vista. E eles desafiam a gente.
E Sofia, eu tenho um pouco de spoiler aqui para algumas coisas que a gente está fazendo juntos ali, mas e os próximos 35 anos? Já foram 35, e os próximos 35 da Companhia de Talentos? Quando você olha para o longuíssimo prazo, o que você vê? Ou o que vocês estão buscando? O que dá para dividir com a turma aqui, que não é muito entregar o ouro aqui, mas que vocês estão olhando para frente?
Claro. Bom, mercado nessa área de gestão de pessoas, né? Muita gente acha, a área de recursos humanos, inteligência artificial generativa vai acabar, não sei o quê. Isso eu escuto desde a área industrial. Não, vai acabar, não vai ter mais área. Ela se transforma, né? Então, eu acho que a primeira coisa, você tem que estar muito atualizado para você sempre pivotar o teu negócio para a realidade de mercado. Então, inteligência artificial, ela é nossa aliada.
É uma ferramenta.
É uma ferramenta aliada excelente para a gente dar o próximo passo, né? Mas, sinceramente, o meu grande sonho é o dia que não precisar ter mais intermediador entre os profissionais e as empresas, onde, de fato, a Companhia de Talentos pode deixar de existir, porque vai ter espaço para todos e essa questão natural de carreira, não vai ter essas dores lá no início de carreira, forma de julgamento e tal. Então, e para isso, tem outras milhões de áreas que a gente também pode atuar, por isso que a gente tem desenvolvimento e outras áreas. Então, é sempre buscar qual é o próximo passo, como você se desafia. Né, para a minha equipe uma vez falou assim para mim, pô, Sofia, como é difícil trabalhar com você. Eu falei, por quê? Porque você bota para nós uma meta, um sonho, a gente vai nada para chegar na ilha lá que você colocou como meta. Quando a gente tá chegando, a gente vai pôr uma na ilha e anda para frente. Eu falei, mas gente, a hora que a gente chegar na ilha, sabe o que vai acontecer? Nós vamos achar o máximo, a última bolacha do pacote, a gente vai ficar em si mesmado, achando que somos os melhores, e é o primeiro dia da nossa morte. Então, quando a gente chega lá, vamos celebrar muito, a gente celebra muito, mas a primeira pergunta é, e que mais?
Uhum.
E que mais? Então, eu acho que os grandes objetivos é isso, tá muito atento como a gente pivota para chegar no futuro, e ao mesmo tempo como a gente prepara o mercado para este mercado que a gente está, não precisar mais existir, e nós estarmos preparadas para atuação em outros mercados.
E acho que tem um terceiro pilar, que é como é que você convive com essas duas realidades ao mesmo tempo.
Claro.
Porque você está com a cabeça no futuro... Mas está ali com
um grande desafio.
O corpo no presente ali, garantindo que você continua fazendo bem, com eficiência, com qualidade, tudo aquilo que precisa ser feito.
Né? O Sandro Magaldi, por exemplo, que é um dos nossos conselheiros, ele escreveu vários livros e um que rege a gente é a gestão do amanhã, onde ele fala do motor 1 e do motor 2. O motor 1 é o que está te trazendo o feijão com arroz hoje, o motor 2 é o que vai te levar para o futuro. E você tem que ter pessoas... olhando, se você deixa todo mundo na mesma coisa, o que vai acontecer? A prioridade sempre vai ser o hoje.
Sim.
Então tem que ter, nós temos uma equipe do Motor 2 que está lá. Testando, errando, acertando, estudando.
Mas isso é mais fácil de falar do que fazer, né, Sofia?
Muito
porque
mais
no primeiro soluço de mercado. Fica tentado a tirar recurso desse tipo de iniciativa, do Motor 2, né? E geralmente são recursos que são recursos
caros,
são recursos com uma capacidade relevante, porque senão não estariam. Com essa missão de pensar no futuro.
Uhum.
Então é uma disciplina muito mais difícil de manter
inteiro.
Do que... É fácil a gente falar, tem que ser ambidestro, tem que fazer essas coisas, mas...
É muito difícil, mas eu acho que também tá ligado à tua visão. Né? O que você acha importante fazer, o que você acha prioritário fazer? Que você sabe que se você não investir nisso, não é custo, é investimento.
Sim.
Muitas vezes, Julian, aqui não é um mundo perfeito. A gente tira do nosso bolso pessoa física para botar no Motor 2.
Sim.
Não dá para ser só os dividendos da empresa. Então, a gente investe na empresa do Motor 1, que precisa ser investido dos recursos que ela mesma gere.
Sim.
E do Motor 2, a gente vai lá e investe. Porque se você parar, você pode só ter uma certeza. Alguém vai fazer mais rápido.
Sim.
Alguém vai fazer. Então... Quando você olha essa espada na tua cabeça e dizer, opa, eu não posso perder o time, porque senão eu vou ficar para trás, né? Você tem que ir.
Não, acho que quando você tem essa clareza, né? Você colocou super bem que a tua expectativa é não precisar existir uma companhia de talento no futuro. Quando você tem a clareza de que o seu negócio não será esse negócio no futuro, eu acho que já começou bem, né? Que agora é como é que você constrói a nova realidade, né?
Olha o que aconteceu aí, está acontecendo com grandes multinacionais,
sim,
né? Não vamos aqui retomar Kodak, Xerox, enfim, que teve uma utopia achando que nunca ia perder o mercado muda muito rápido, a necessidade das empresas muda muito rápido. Então, é lutar para sobreviver e principalmente saber qual é a tua missão que você quer para o futuro enquanto empresa. Então, para as empresas nacionais, se o empreendedor delegar isso para alguém e não tiver de fato valorizando isso, com certeza, se ele vai olhar a linha de custo...
E é duro porque do ponto de margem, isso não necessariamente otimiza a margem no curto prazo, né?
E isso, a companhia de talentos, né? Porque
quando
todo
você
mundo
pensa
acha...
em maximizar valuation, vamos maximizar a margem, não necessariamente maximiza a margem no curto prazo.
Não, a companhia de talentos, né? Porque eu brinco que a gente fica aqui contando só as coisas bonitas da empresa.
É isso que eu te contar. E o lado B lá, nossa, que é o famoso, né, lado escondido, que no fundo é o que a gente lembra, né? A gente lembra do lado B.
Claro, Julian, a gente deu 13 anos prejuízo na Companhia de Talento e Seleção de Jovens. 13. Não foi 3 dias, nem 3 meses, nem 3 anos. A parte de seleção de executivos bancou a Companhia de Talentos Jovens para existir, então para hoje poder ser o que ela representa no mercado, 13 anos. O pessoal dizia assim... Pessoas
e como é que você conseguiu manter a turma falando assim, não, galera, vamos que a gente está cada vez mais próximo... Da ilha lá, tá longinho ainda, mas vamos chegar lá.
As pessoas me achavam louca. As pessoas da empresa de fora, os executivos e tal, me achavam tudo louca. Você é louca, 13 anos, abandona esse negócio, inventa outro. Eu falei, não, aqui... Porque, primeiro, né, como eu sou movida a ver a realização dos outros, eu dizia, pô, esses...
A sua medida não era só...
Não era a grana.
Deu dinheiro ou não deu dinheiro?
Grana, Julian, pra mim não significa nada. Quando deu a crise de 2008, que foi muito difícil, né? Eu achei que em um ano, um mês e meio da crise, eu tive um prejuízo de 1.200.000. Em 2008, o nosso faturamento ainda não era um faturamento tão expressivo. A nossa margem é uma margem pequena, não é uma margem alta de mercado. Aí um dia eu estava subindo a Avenida Moema para ir para casa com meu marido e eu falei, Maurício, vou perder tudo. Vou perder tudo. Maurício também era um empreendedor. Ele parou o carro, olhou para mim e disse assim, vamos dizer que você perca tudo e que eu também perca tudo. Você acha que a gente não tem capacidade para arrumar um emprego digno, alugar um apartamento de 2 dormitórios e criar as crianças de uma forma digna? O principal a gente já tem, que é o nosso amor, que é a nossa família. Porque naquela hora eu estava tão em pânico que eu esqueci o que eu tinha me colocado lá atrás como missão, né? Da noite para o dia, a gente começou, os colaboradores, né? A diretoria e o gerente sabiam que eu e a sócios tinham zerado o nosso prolabore quando começou a crise. tinha que se cortar 30% da folha de pagamento, segundo os heads dos negócios. Eu chorava e dizia assim: põe nome atrás dos 30%. Ah, copeira. Não precisamos de copeira na crise, né? Está com suspeita de câncer de mama. Problema na nossa, da crise, né? Vamos mandar embora. Menino do financeiro que acabou de entrar. Arrimo de família, acabou de tirar a família da favela. Problema na nossa, da crise, né? É aos prantos. E aí eles se reuniram e chegaram para a gente com uma proposta, falaram: olha, a gente quer propor diminuir os nossos salários de 5% a 25%, dependendo do cargo de liderança, e até julho. Se em novembro a gente perceber que não vai dar, a gente volta a conversar sobre isso. Falei: bom, primeiro foi uma emoção para mim vir deles, né? Nem eu tinha pensado um negócio desse. E aí eu fazia assim com as outras sócias. Todo mês que começa, porque o mercado foi voltando.
Sim.
Todo mês que dava break-even, eles recebiam salário integral. Quando chegou dezembro, na festa de Natal, a gente entregou envelope para cada um com tudo que eles tinham deixado na empresa corrigido. Por quê? Porque a gente dizia assim: nós não vamos ficar com um tostão de lucro enquanto alguém deixou dinheiro aqui dentro, né? Então, o desligá-lo com todo mundo junto, para nós... E, de novo, gente, não tem certo, não tem errado. Essa é a nossa forma de fazer. Então, não existe receita de bolo. De novo, aquilo que eu falei lá da Ambev, da GE, não adianta copiar.
Né? Acho que estão com lá as referências.
É referência, mas quando você faz as pessoas de verdade se sentindo, fazendo Sim. parte, donos daquilo,
tem um poder
outra coisa.
Grande.
Então, aconteceu isso também na pandemia, porque vira lenda na empresa, né?
Sim.
Vira lenda. E aí, na pandemia, agora, eles propuseram a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa no dia de Natal. A gente pediu para abrir os aplicativos do banco, dinheiro estava lá. Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes acham que funcionário não leva em consideração e que o cliente também é só um cliente frio, né? Não, o mercado tem emoção.
Boa.
O mercado tem emoção.
Show. Show. E, Sofia, você faz 500 coisas ao mesmo tempo. Como é que você dá conta? Qual que é um hábito que você consegue manter, que te garante aí equilibrada? Tem alguma rotina, algum hábito, alguma prática? O que que você usa aí para...
Esse é o tema mais difícil da minha vida, Julia. Porque... Primeiro, eu sou apaixonada pelo que eu faço e pelos temas com que eu debato: educação, vulnerabilidade, a questão de gestão de pessoas. Então, isso para mim sempre foi a ponto de eu ter um burnout bastante grave. Há 6, 7 anos atrás, eu perdi 100% da memória recente. Foi um trauma, porque minha memória sempre foi reconhecidamente, assim, todo mundo, eu ainda sei o nome, telefone, endereço do meu primeiro cliente, do Cláudio Macedo. Né? Nem existe mais a empresa lá, mas assim, e não lembrava o cliente que eu tinha conhecido ontem. Então foi muito traumático, primeira coisa, tumor no cérebro, na área da memória e tudo mais, foi muito traumático para mim, até descobrir o que estava acontecendo e depois o pânico de não voltar a ter memória recente e tal. Então foi preservado tudo passado. Mas caía num buraco, assim. Eu vivia hoje aqui com você o podcast.
Encheu o copinho. O copinho falou assim: cara, deu, não entra mais nada aqui.
Eu dei um overload nosso cérebro é exatamente igual ao computador. Deu um overload. A hora que deu overload, ele não grava mais.
Ele falou: chega, deu.
Chega, deu.
Esvazia então, alguma coisa aí, reseta essa máquina aí.
Do ponto de vista, né, usando uma linguagem bem popular, nada médica, o médico me explicou assim, o neurologista. Caiu a ponte entre a vivência e a memória. Os neurotransmissores que se conectam para você viver e gravar aqui na memória...
Desligaram.
Só que é que nem rabo de lagartixa. Você corta e nasce de novo. Não exatamente sim, sim. igual. Então eu tive que ficar 50 dias olhando para o céu. Não podia ver tela de computador, televisão, nada.
Super tranquilo para você, deve ter
Imagina,
sido. Esses 50 dias devem ter sido pouco torturantes.
Foi desesperador. Aí comecei a fazer fisioterapia cerebral. E os médicos diziam assim para mim. E eu dizia assim: o quê? Vou ter que parar? Tem um monte de gente perdendo emprego. Vai me ligar e dizer assim: preciso tomar um café com você. Eu vou dizer não. E a pessoa... Né? E esse processo, para mim, me trouxe um monte de autoconhecimento meu, que também, né, autoconhecimento é uma coisa muito importante na nossa vida. mas veio uma fantasia intrínseca dentro de mim que é assim, eu só cheguei onde eu cheguei porque várias pessoas me ajudaram.
Sim.
E o dia que eu falar não para uma pessoa que está me pedindo ajuda, eu não vou ter sido digna de ter sido ajudada. E isso, né, faz com que eu não sei falar não. Então, para tudo eu posso, para tudo eu tenho que dar um jeito e tal. E aí eu levei, aconteceu isso. E aí eu comecei, então, com a ajuda de Mindfulness, pegar minha agenda, uma coisa prática. Pegar a agenda e ele perguntava assim para mim, o terapeuta, por que que você vai fazer um podcast com o Julián? E eu tinha que elucidar e dizer assim, não, eu vou fazer o podcast pro Julián porque ele é um cara super importante para mim, gosto dele, ajuda demais a minha empresa, eu preciso estar lá, e sou eu. Por que que você vai tomar um cafezinho com não sei quem? Ah, porque ele me pediu. Precisa ser você, porque aí liga a onipotência, que também você Sim. só acha que você é você que pode estar lá. Então eu tenho que elencar na minha agenda dizendo, isso eu estou marcando por prazer pessoal, isso eu estou marcando porque é importante para a empresa que eu faça, ou isso eu estou marcando por vaidade, que eu nem percebo, né? Então, peraí, vaidade é uma coisa que me move? Não, mas você nem percebe que você acaba fazendo.
É verdade.
Né? Achando que você também precisa estar em tudo. Sim. Então, é um exercício diário, não é fácil. Eu tive que aprender a falar não. Então, eu reduzi, inclusive, pedi demissão de alguns conselhos, porque eu disse, é tudo muito prazeroso, mas não dá. Então, qual é o meu critério? O quanto essa empresa eu estou podendo, de fato, ainda colaborar
contribuir
na jornada. E aí eu tenho tido que fazer escolhas. Eu fugi, então hoje metade da minha semana eu fico na minha casa de campo em Bragança Paulista, que é uma forma de eu não estar aqui, aquela coisa do jantar à noite, não sei o quê.
Você criou a barreira física.
Barreira física, palestra, que é uma coisa que eu sou muito convidada. Como eu tenho a ONG, eu falo, tá bom, eu cobro caro e dou para a ONG. Né? Então, assim, quer, porque todo mundo quer, né? Mas aí você vai colocando critérios Sim. que te ajude até a dizer não e aonde de fato vai valorizar aquilo que você pode contribuir. Mas é assim, é que nem Alcoólicos Anônimos. Que eu consegui superar. Esse eu não consegui superar. E também toda a minha família em alerta. Quando eu começo a passar do limite...
Alguém puxa o freio.
A molecada, meus filhos, meu marido, sempre fala assim, então, vem cá. Uma vez meu marido disse assim para mim, você sabe que você tá fazendo benemerência com chapéu alheio, né? Eu falei, por quê? Ele falou, quando teve essa história da companhia de talentos crescer muito, ele foi presidente de várias empresas, tenho uma admiração por ele profissional. Eu falei, ele também faz parte do conselho. Eu falei, não sei tocar esse negócio aqui de gestão desse tamanho, tal, me ajuda? Ele falou, tá bom, vou te ajudar, enquanto ele tocava os outros investimentos dele. Aí ele começou a se envolver para me ajudar, e eu, em vez de descansar, comecei a fazer outras coisas, né? Então ele falou, é com o meu tempo que você está fazendo, não é com o seu, né? Então aí eles sentam e me alinham.
Dá uma puxadinha dele.
Aí eu ponho o rabo entre as pernas e fico quietinha.
Boa, boa. Sofia, acho que a gente podia ficar horas aqui, mas acho que estamos meio que indo para o final. Antes de você fazer aí considerações finais, caso você tenha alguma, eu queria perguntar, tem uma frase que você usa sempre? Alguma coisa que você sempre fala? Que o pessoal já sabe, putz, lá vem a Sofia com aquela colocação.
Tenho, né? Tem uma frase que marcou muito a minha vida, que foram os meus pais desde muito pequenininho dizendo, faça por merecer. E eu brinco com eles hoje, né? Estão com 93 anos de idade. Às vezes eu falo assim para eles, dá para vocês me mostrarem aqui no corpo onde está o plug para desligar o faço por merecer? Né?
Será que eu já não estou no fiz por merecer?
Não fiz já por merecer. Então eu brinco, putz, onde desliga essa coisa que ficou muito introjetada dentro de mim? Mas o principal é, acredita no teu talento, acredita no teu sonho e vai. Quando todo mundo acha que é uma loucura, vai lá e faz. Não fica no racional. Escuta aquela coisa dentro da gente, né? Que uns chamam de sétimo sentido, outro... Escuta e vai. E Show. Não tem medo de errar, não tem medo de errar. Eu já errei um monte, já fiz um monte de bobagem. Mas, enfim, é melhor você cair fazendo as coisas que você acredita do que você ficar com medo escondido. Chora, faz as bobagens, chora, 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 e no dia seguinte lava o rosto, olha no espelho e falou, se tem problema, tem solução. Se não tiver solução, não é problema e vai para a luta. Porque eu brinco sempre, Julian, o dia que choro pagar boleto bancário, eu vou chorar o dia inteiro. Como não paga boleto bancário, levanta e vai. Então, isso você acreditar em você, que é o que eu falo para as pessoas. E para de falar, ah, eu quero que a empresa faça isso por mim. Cara, faz você. Faz você. Você é dono da tua carreira. Vai lá e faz. Você é dono da tua empresa. Vai lá e faz. Não fica esperando que o outro vá fazer por você. O outro pode te reconhecer. Mas essa coisa de achar que o outro tem que fazer para eu poder dar... Não, vai lá, faz tua parte, são coisas diferentes. Então é isso que eu digo para todo mundo. Acho que é, acredita em você próprio, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Teu cliente não vai acreditar, nada. É de dentro, acredita em você, não tem medo.
Boa. Sofia, muitíssimo obrigado pelo tempo, mais uma vez, pelo carinho com a gente, né? É, e cara, acho que você ainda vai continuar por muitos anos aí sendo inspiração e direcionando muita gente nessas novas missões que você colocou para você mesma. Super olha, obrigado olha, pela, olha, pela ó, presença.
Vocês viram,
aqui,
né, a pressão que ele colocou em cima de mim pro futuro. Eu querendo me aposentar, querendo fazer curso de como colocar uma mesa de Natal, de como faz flores, tal, que foram coisas que eu, de menina que eu não
curso,
consegui
você
fazer.
Vai fazer as melhores mesas de Natal, as melhores flores, né?
A minha missão hoje, como é que eu vou saindo de ladinho, né? Ah. E dando tanto espaço para tantas outras pessoas de mercado poderem aí também contribuir, né? Mas vamos lá, você sabe que eu sou inquieta, que eu não vou conseguir tão cedo, eu não vou conseguir desaparecer.
Não. E acho que ninguém quer que você desapareça tão logo também.
Obrigada,
muitíssimo obrigado,
Florian. Obrigada. Eu espero que a todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, que tenha contribuído de alguma forma. E como a gente falou no início, não importa se você é empreendedor, esse bate-papo foi muito mais como você olhar para você como ser humano.
Sim.
Porque se você está olhando para você como ser humano, todo
o resto
se encaixa. Obrigada por
muitíssimo
essa oportunidade.
Obrigado. Para todo mundo que está assistindo a gente aqui, obrigado pela audiência demais esse episódio, né? Quem quiser conhecer mais sobre a gente, acompanha a gente ali no @aldas, no @donopradono, no meu Insta, no @juliantonioli, a Sofia também. Sofia, quem quiser conhecer mais sobre a sua companhia de talentos, sobre o que você, Sofia, tem feito,
Sofia,
sobre ser mais,
LinkedIn.
Onde te acha?
Sofia Esteves no LinkedIn. Boa. Lá fala, é Sofia Esteves meu endereço mesmo, e lá eu falo da companhia, tem o link do Sai da Companhia, o link do Ser Mais, tal. Quem quiser colaborar com o Ser Mais, olha, gente, a gente acha que vai lá ajudar alguém, a gente é muito mais ajudado, então... As portas estão abertas do Ser Mais.
Show. Valeu, turma. Obrigado mais uma vez e até a próxima de Dono para Dono.